Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunein.com e dê uma busca.
Antena Zero.
A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora.
Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora. Hoje aqui na final da Copa do Mundo, a gente é tão disciplinado que veio no final da Copa do Mundo fazer entrevista aqui. Hoje a gente vai receber aqui o Luca, do setor de produção de São Paulo, do MST. Valeu, Luca, por ter colado aqui pra fazer essa conversa com a gente no dia da final da Copa do Mundo.
Opa, valeu você, Suna, boa tarde pra você, pra todos os ouvintes. É um prazer estar aqui no espaço de diálogo, poder falar um pouco do movimento para os ouvintes em geral. É muito importante a gente aproveitar esses espaços e poder dialogar mesmo, desmistificar as coisas que às vezes aparecem por aí e tudo mais. E um salve aí pra França, que ganhou dos fascistas da Croácia, né?
Essa polêmica aí já foi grande.
Vai, Mbappé!
Esqueci de avisar que hoje tá eu, o Suna e o Pony.
É nóis, cara.
Foi aqui gripado. E aí a primeira pergunta que a gente vai fazer, ela parece até meio besta aqui no Brasil, né? Perguntar o que é o MST.
A gente estava conversando, né? A sigla significa Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Mas mais do que a sigla, mas tem um movimento com mais de 30 anos, né? Tinha seus 34 anos, agora em 2018, que luta pela terra, pela reforma agrária, como a maior pauta, né? Pela produção agroecológica, sem veneno, pela autonomia dos trabalhadores do campo. E pela alimentação saudável da população em geral, né? Então, a luta do MST não é só ali pela terra de quem é ou sem terra, só da pessoa que está com acampamento, na ocupação, é a luta também de toda a sociedade brasileira, que é um modelo de desenvolvimento rural que é perverso para o país como um todo, né? É uma âncora na economia, né? É uma âncora na saúde, é uma âncora em vários aspectos, a questão do agronegócio, a questão rural no Brasil, a questão agrária. Do Brasil Colônia até hoje tem várias continuidades e essa é a luta do MST. Então, mais objetivamente, reforma agrária, terra, produção limpa e saudável no segundo nível. E no terceiro nível, sim, a luta por uma sociedade emancipada do capital e das desigualdades e opressões em geral.
Luca, compartilha com a gente um pouquinho a história do MST. Como que o MST nasce? Qual que é o contexto de fundação do MST?
Bacana, o MST é das lutas, desde as lutas, né, históricas dos indígenas contra os colonizadores, mas mais concretamente, a grande herança do MST vem das ligas camponesas, né, no período da ditadura militar, e com o caldo dos anos 80 ali, das contradições do modelo militar brotando, vai se formando várias ocupações rurais, algumas mais espontâneas, outras um pouco mais organizadas, e o pessoal vai se organizando com o tempo, e isso acaba culminando num jornal, um jornal sem terra. Começou como um boletim, virou um jornal, hoje é uma revista. E aí surge em 1984, em Cascavel, no Paraná, o primeiro encontro nacional sem terra. E desse encontro são tiradas algumas diretrizes, de formar um movimento social mesmo, o núcleo da unicidade, do movimento, das instâncias. E aí, em 85, é o primeiro Congresso Nacional, e de lá pra cá, o MST vem organizando a luta camponesa no Brasil inteiro, assim, né? Todos, na maioria dos estados do Brasil.
É no... Sobre o MST, quando a gente fala, existem alguns episódios históricos aqui no Brasil, inclusive de repressão, né? Algumas marchas, e aí sobretudo também tem um episódio que se fala bastante, que é o episódio de Eduardo dos Carajás, o massacre que teve lá. Aí se você puder falar um pouquinho sobre esse massacre específico e sobre esses outros momentos pontuais históricos que construíram o movimento, seria legal.
Beleza, Suna. Só uma pequena correção que eu não posso já te fazer, que é o Dourado dos Carajás, em memória aos companheiros, né? Foi um massacre rural horrível, né? Que infelizmente em 96, no Pará, na cidade de Dourado dos Carajás, na curva do S, que a gente chama, né? É um rio que tem uma curva, assim, um formato de S mesmo. Tinha mais ou menos 1.500 sem terras, né, famílias com crianças, com idosos, marchando há 7 dias já rumo a Belém. Eles estavam sem nenhuma ocupação. E tinha a pauta de regularizar essa ocupação, né, transformar em assentamento, e também de melhorias, créditos para outro assentamento do sul do Pará, de Paraopebas. Não me recordo os nomes dos espaços. Mas as meninas estavam 7 dias já marchando e com fome na estrada, sem condições nenhuma, resolveram fechar a estrada para poder travar uma negociação com o governador do estado, na época, um político que é do PSDB e que está impune. Né? E no que fechou a estrada, eles falaram: não, beleza, a gente vai mandar aí uma negociação. Parecia que ia negociar. Passou um dia sem negociação, a coisa ficando estranha. E aí chegaram 150 policiais sem identificação, que é importante deixar claro, né? Foi uma informação planejada, né? Intencionalmente planejada. Matando pessoas com uma roupa, atirando. Foram 19 mortos na hora, mais 2 mortos depois. Desses 19 mortos, 10 foram baleados aqui na roupa, mortos com tiros, e 9 foram mortos torturados, né? Seus próprios instrumentos de trabalho. Fechado, foram mutilados, né? Foram mais de 60 feridos, alguns mutilados, sobreviventes. E um grande trauma para todas as famílias que vivenciaram isso, né? Ou seja, faz 22 anos, né? Fez 22 anos, dia 17 de abril, que virou o Dia Mundial do Agricultor, do Camponês e da Luta pela Terra, né? Então, o MST, desde o massacre de Eldorado dos Carajás, todo abril tem o Abril Vermelho, que a gente chama, né? Uma jornada de lutas, né? A gente ocupa o INCRA pela forçar, né? Porque se não ocupa o INCRA, nada acontece, né? Quem não sabe, o INCRA é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. É o órgão do governo que tem, entre aspas, a responsabilidade por fazer acontecer a reforma agrária. Mas o INCRA é que a gente brinca, né? É que nem feijão, né? Funciona na pressão. Não, nada sai. Né? Então, 22 anos que a gente marca esse mês de abril com mística, com ocupação de terra, com fechamentos de rodovias, com distribuição de alimentos orgânicos para as pessoas. E é uma data muito importante que a gente não pode deixar morrer, né? Porque a história é sistematicamente apagada, a história dos povos oprimidos, né? Então, uma forma de a gente manter a nossa luta viva é manter essa mística que eu tenho essa data. Tem outros episódios, né? O massacre de Curumbiara. No passado mesmo do Pará, mais de 10 trabalhadores rurais que não organizados pelo MST, a Comissão Pastoral da Terra, foram mortos, né? Só no estado do Pará, do massacre de Eldorado dos Carajás, para vocês terem uma dimensão, assim, até hoje, nesses 22 anos, morreram mais de 300 trabalhadores rurais assassinados pela polícia. De Eldorado dos Carajás, só 2 responsáveis foram presos, né? Um major e um comandante da polícia. Os outros 150 policiais, o governador, o chefe, o secretário de segurança, todo o resto da quadrilha, né? Porque é uma quadrilha assassina, né? Usando o Estado como um aparelho de organização e assassinato sistemático dos oprimidos. Todo o resto da quadrilha passou por aí. E é triste, porque a realidade do Pará hoje em dia, né? A fronteira agrícola do país está lá, né? Então, é bem simbólico, né? Hoje o pau come lá, né? A coisa é bruta lá. A galera no Pará é bem complicada, porque já avançou o Cerrado, a fronteira agrícola do Brasil, né? Tá chegando na Amazônia, já chegou na Amazônia, e o Pará é onde tem o quilombola, o ribeirinho, o sem terra e o grileiro e a Vale, né? E todos os interesses, né, entram em choque.
E vira e mexe aparece na mídia, tá, falando sobre assassinato de guerreiro, dos capangas, do pessoal do agronegócio, né? Então a gente vira e mexe aparece isso e a mídia trata de uma forma também criminalizando mais o movimento do que criminalizando quem faz, né?
Esses últimos dois anos foi um conflito muito grande com os ribeirinhos de lá, alguns povos tradicionais, não são nem sem terra, são assentamento de povos tradicionais, né? Reservas ativistas, com uma mineradora burguesa, Hidronorte, chama. Mais de três lideranças, eu sei de três que foram assassinadas, três lideranças regionais. E lá tá vazando, é semelhante com Mariana, assim, tá vazando a barragem, o rejeito da barragem, tá vazando mercúrio nos igarapés. Tem várias predições, vários dados de tombos competentes, sérias, assim, de qualidade da água, e peixes morrendo, e pessoas sendo drenadas, né? Porque tem barragem de rejeito de mineração lá. E é isso, cara, as pessoas se importam, o Estado sendo conivente. Dá pra guardar os interesses mesmo das empresas, né? Então, o estado de bem-estar social da Noruega sendo financiado pela morte dos nossos povos do nosso terceiro mundo.
Luca, a gente vai fazer uma pausa agora pra gente escutar Dead Fish com o Master.
Estamos aí de volta com o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Meu telefone tocou aqui, mas... E hoje a gente está aqui com o Luca, né? Do setor de produção de São Paulo, do MST. E a gente tá fazendo essa conversa e, Luca, muita gente aqui não sabe que existe o MST, conhece pela mídia, conhece até por ações, mas não sabe muito bem o funcionamento do MST. Como que se organiza o MST nacionalmente? E, por exemplo, a gente sempre escuta falar de acampamento, assentamento, e a gente não sabe muito bem a diferença. Como que é a organização do MST no Brasil?
Legal, Suna, massa. Acho que é bem importante poder trocar essa ideia, que a galera escute pra realmente desmistificar. A nível nacional, o MST tem algumas instâncias, né? Tem a instância grande nacional, que é, enfim, uma direção nacional, tem uma direção estadual, e no caso do estado de São Paulo, tem direções regionais. É um esquema bem federalista no caso do estado. Outros estados têm outras formas de organização, né? Essas direções são eleitas, né? Então o pessoal de uma regional, por exemplo, a regional Grande São Paulo, a gente tira uma direção eleita, daí dessa direção estadual elege-se a do estado, e a do estado elege a nacional. Sobre a questão da ocupação e do assentamento, é mais ou menos semelhante à luta sem teto, por exemplo, né? Então a gente, o MST, se apoia muito num parágrafo da Constituição, que é a questão da função social da terra, né? Então, se uma terra ela tem trabalho escravo, ou não cumpre a legislação ambiental, ou uma terra improdutiva, né, comprovadamente improdutiva, tá ali só especulando, ou abandonada, inclusive, ou se é uma terra devoluta da União, né, por exemplo, de um herdeiro que morre, não deixa herança pra ninguém, vai pro Estado, né? Tem esses casos. Nesses quatro casos, existe um mecanismo da Constituição que chama função social da propriedade, e que uma propriedade que não cumpre sua função social deve ser desapropriada para fins de reforma agrária. Então a gente não sai ocupando qualquer terra ou a chácara de um cara que juntou a vida inteira para comprar seus 10 hectarezinhos. Não, o MST não tem nada contra as pessoas terem o seu pedaço de chão, o pequeno, o médio, até o grande produtor que ali tá correto, sabe, trabalhando do jeito certo. A gente não compra briga com nenhum desses. A gente ocupa terras que ou realmente estão respeitando a dignidade humana, né, empregando trabalho escravo. A gente sabe que o agronegócio faz muito isso, né, Brasil afora. A escravidão no Brasil nunca acabou. No estado de São Paulo, inclusive, tem muito boia fria que é escravo, né, no interior do estado, trabalhando com cana. Ou terras que estão sendo devastadas ambientalmente, descumprindo a nossa fraca legislação, né? Nossas leis, nosso código florestal já é bem flexível e tem várias propriedades que não cumprem nada com relação a isso. Ou terras estão abandonadas, ou são da União, ou dos estados, né? Então a gente tem esse trabalho de inteligência, mapeamento, entra nessas terras e reivindica que a reforma agrária seja feita. Porque a gente tava falando no outro bloco, se a gente não fizer isso, o INCRA não faz nada, né? Realmente, se pegar a Política Nacional de Reforma Agrária do governo Sarney, de 85, né, e comparar com hoje, assim, tudo que foi feito de reforma agrária não dá nem o começo do que o Sarney falou que ia fazer, né? Então, se pegar alguns dados do IBGE, 20% das terras, menos de 30% das terras estão na mão de quase 70% dos pequenos agricultores. Ou seja, o agronegócio com pouquíssimos donos, né? Mais de 70% das terras no Brasil. E são monoculturas, são terras, plantações de soja, ou de cana, ou de eucalipto, ou de algodão, só a mesma planta. Isso é péssimo em termos de meio ambiente, isso é péssimo em termos de segurança alimentar, né? Não é o agronegócio que alimenta a mesa do brasileiro, é a agricultura familiar em geral. 70% do que a gente come no nosso feijão com arroz ali não vem das grandes empresas. Não, eles exportam grãos, exportam commodities, de acordo com o que a Bolsa de Valores Internacional dá lá de valor. E geralmente é coisa que é matéria-prima para ração, ou para virar álcool, ou para celulose, não é alimento, né? O agronegócio não produz alimento, né? Quem produz alimento são os pequenos agricultores. Mas voltando um pouco para a organização do nosso movimento, além de ter essas instâncias, né, em alguns casos regionais, estaduais e nacionais, o MST também se divide por setores. Então tem o setor de produção, que é o que eu faço parte, que pensa em infraestrutura dos assentamentos, encaminha as coisas relativas a água, licença ambiental, insumos, crédito, comercialização, que é a função que eu tô um pouco mais focado. Coisas em geral da produção. Tem o setor de saúde, tem o setor de gênero, tem o setor de educação, o setor de formação. E é importante falar, né? A gente tenta construir nos assentamentos e na nossa luta o mundo que a gente acredita. Então, o setor de gênero tenta tratar seriamente os casos de machismo. E mais do que isso, né? Falei, tem que ter paridade entre homens e mulheres. É, o setor de saúde tenta recuperar e manter viva a sabedoria tradicional dos povos e dos camponeses, então, para que seja produzido um remédio ali de forma local e sem necessitar consumir o grande circuito da indústria farmacêutica. Lógico, a gente não é contra a farmácia, a gente não é contra tomar um remédio, mas se é possível, né, cuidar de uma forma ali local, com um insumo local, existe o setor de saúde para isso. Existe o setor de educação que tenta organizar o Sem Terrinha, né, as crianças, que a gente chama, tem os encontros dos Sem Terrinhas. Então tem várias ações voltadas para crianças, cirandas, cursos, brigar com o Ministério da Educação para ter cursos para a juventude sem terra, adequados à realidade do sem terra. Cursos esses estão, né, depois do golpe para cá, diminuíram muito, né, a verba para tudo, na verdade, né, para produção, para tudo. Voltando para a produção, que é a minha área, né, acho que existia uma política muito importante, que era o Programa de Aquisição de Alimentos, que era simples, assim, o Estado, via Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento, comprava a produção da reforma agrária e da agricultura familiar, não era só da reforma agrária, né, não era só do MST, e distribuía para o CRAS, para posto de saúde, para escolas, para equipamentos públicos no geral, né. Essa política tinha um orçamento em 2016 de 1,2 bilhões de reais. Em 2017, de 200 milhões de reais. Em 2018, esse ano, 750 mil reais. Então, uma queda de mais de 99%, né? Isso é um impacto muito grande, né, na vida da companheirada assentada, dos acampados, que dependiam disso para poder gerar renda em grande medida, né? Mas, enfim, fugi um pouco da pergunta, depois a gente vai mais para a produção e foca um pouco mais.
Lucas, você falou um pouquinho sobre as atuações em relação ao campo da educação, né? A gente sabe que lá, desde os anos 80, o MST tem fundado muita escola, tem feito trabalhos de alfabetização de crianças, de adultos, e tem também a escola lá, o Floresta Fernandes, em Guararema. Queria que você pudesse contar um pouco sobre essas histórias, como que está a situação lá da escola em Guararema, enfim.
Maravilha. Cara, acho que a Florestan é o... Sim, seria a menina dos olhos de ouro, não só do MST, mas da classe trabalhadora brasileira e latino-americana, assim, porque é uma escola que está não para servir apenas ao movimento, mas para servir mesmo à classe trabalhadora latino-americana. Você vai na Florestan, você encontra hondurenho, paraguaio, às vezes até pessoas de fora da América Latina mesmo, da África, de movimentos da Ásia, né? Ela tem uma articulação muito forte com a vida campesina, né? Que é uma, como eu posso explicar, uma rede de movimentos sociais camponeses do mundo inteiro. Então, no Brasil tem vários movimentos que acompanham a Via Campesina, não é só a MST, o MAB faz parte da Via Campesina, o movimento dos atingidos por barragens. Tem até a galera da engenharia florestal, né, a executiva nacional dos engenheiros florestais, os estudantes de engenharia florestal faz parte da Via Campesina. Então tem gente no Canadá, na Coreia do Sul, na África do Sul, em vários países do mundo. E todo mundo pode se organizar para acessar a Floresta Fernandes, os cursos que tem lá. Então tem cursos que são dados em inglês, cursos que são dados em espanhol. Enfim, é um espaço muito rico, muito mágico, né, de formação política. A Floresta é uma específica em formação política, então tem cursos lá sobre a realidade brasileira, sobre a realidade latino-americana, cursos de economia, cursos dados junto com universidades parceiras, né, Unesp. Grandes professores passaram por lá, Paulo Arantes é um exemplo que eu posso citar, o próprio Florestan chegou a dar aula, não na Florestan, né, na escola Florestan, mas no setor de educação no movimento, Florestan Fernandes chegou a contribuir. A Florestan, na verdade, ela é um terreno que foi comprado, né, a partir de uma campanha que reuniu o Saramago, o Chico Buarque e o Sebastião Salgado. Então foi a coletânea Vida, né? Então tinha as músicas do Chico Buarque, escritos do Saramago e fotos do Sebastião Salgado, e toda a renda arrecadada com isso serviu para comprar o terreno e construir a Florestan. Então elas têm alojamentos onde pessoas ficam lá para poder fazer os cursos, pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro, como eu vim falando. Tem uma estação de tratamento de esgoto, é um lugar muito importante para a história da classe trabalhadora. Além da Florestan e desses cursos que eu já comentei, né, do Programa Nacional de Educação para os Jovens da Reforma Agrária, o PRONERA, que tenta fazer parcerias com universidades para que a juventude sem terra possa acessar cursos superiores. Além disso, há uma briga muito forte do MST em grandes assentamentos de ter escolas dentro do assentamento com professores que sigam a metodologia Paulo Freire, que é um acúmulo que o MST construiu nos seus 32 anos de movimento, 34 anos de movimento, de ter uma pedagogia um pouco mais libertária, né, focada na realidade concreta dos sujeitos, visando a emancipação desses sujeitos, e não uma pedagogia bancária de enfiar a cabeça abaixo uma formação que é a formação que o capital quer, né, que é você sair de lá pronto para ser apenas mão de obra, né. Então, quando é possível, a MST consegue sim construir escolas dentro dos espaços, mas não são todos os espaços que tem. E tem várias outras escolas de formação menores que a Florestan. Tem no Pará, no interior de São Paulo tem outro, o Centro de Formação Rosa Luxemburgo. Tem muitas escolas voltadas para agroecologia, então um pouco mais técnicas, mais agroecologias. A gente vai entrar no assunto, é técnica, mas é política também, né? Então, mas você tem algum centro de formação em agrofloresta, por exemplo, em agricultura, sei lá, até agricultura sintrópica, biodinâmica, tem algumas convertes, né? Não é isso que a gente pratica exatamente, né? A gente não faz agricultura biodinâmica, mas você tem que se apropriar de ferramentas. Então você tem alguns espaços voltados para isso. E tem as cirandas, por fim, né, que são os espaços de educação popular mesmo, não formal, onde, por exemplo, numa ocupação não tem escola perto, não tem nenhum equipamento de educação público por perto. Então a gente se organiza e faz por conta própria uma ciranda, que é um espaço onde pessoas que têm mais acúmulos de pedagogia não formal, de educação não formal, propõem atividades para as crianças, de forma para as mulheres poderem participar das reuniões, porque sabe que, infelizmente, no nosso Brasil afora, se não cria uma forma da mulher poder ter os filhos em algum lugar, infelizmente o homem vai acabar indo na reunião e a mulher vai ficar em casa, né? Então a MST não consegue conversar e mudar a cabeça de cada pessoa, mas cria estruturas para poder lidar com isso de uma forma diferente. Então a ciranda é uma forma, além das crianças poderem lidar, a gente ter uma participação de qualidade, também as mulheres poderem estar participando ativamente das instâncias do movimento.
Vamos dar uma paradinha agora aqui na conversa para ouvir mais dois sons, na verdade. A gente vai ouvir uma banda de Goiânia chamada Senhores. E aí a gente vai ouvir Balões de Ar número 1 e a Balões de Ar número 2. E aí a gente volta aí para trocar uma ideia com o Luca aqui do MST.
Distraída da atmosfera, todo o ar. o som que vocês esperam. Eu não tenho planos. Sinceramente, eu não tolero nem a fumaça do meu cigarro. Não venha me comprar, me cedendo o trago. Pois os bolsos rasgados, meio trocado, a ponto quase de morrer. Me dê um balão de ar disfarçado, se não te mato se eu viver. Eu vejo o mundo rodar, me deixa sentir o ar. Eu não consigo respirar, preciso de um balão de ar.
Você está ouvindo?
La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad.
Desobediencia sonora.
A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.
Adesivos, banners, baixas, blocos,
gráfica central, cartas, impressão offset, cartagem, impressão digital, criação de arte,
flyers,
telefone 011-3362-9624, www.graficacentral.com.br. Lembre-se, é gráfica com K.
Cartazes, cartões de visita.
Bunga da Head Shop, precisa dizer mais? Rua Augusta 1371, Galeria Ouro Velho, São Paulo. Fone 3854-0420. facebook.com/bungadaheadshop.
Seu som, o seu espaço é aqui. Estúdio Espaço Som. Rua Teodoro Sampaio, 512, Pinheiros, São Paulo. Fone 011-2364-8533. Ensaios e gravações, Estúdio Espaço Som.
Você está ouvindo?
La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad.
Desobediencia sonora.
Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E hoje a gente tá aqui com o Luca, do MST, trocando uma ideia aqui pra gente, dando uma desmistificada aí no que a mídia joga na nossa cabeça contra o movimento. E aí a gente ouviu agora os senhores da banda de Goiânia tocando Balões de Ar número 1 e Balões de Ar número 2. Aí, continuando a conversa, você já falou um pouco da estrutura nacional e você provavelmente está em algum assentamento fazendo trabalho. Qual assentamento que você está? Como está funcionando? Que pé anda o assentamento? Não só que você está, mas o de São Paulo, né? Da região, da sua regional.
É, a gente... Somos uma regional relativamente pequena, né? Regional Grande São Paulo. A gente está localizado no eixo Anhanguera, região noroeste de São Paulo, né? Então tem o assentamento Dom Pedro Casal Dáliga, ali em Cajamar. Se tiver alguém ouvindo, um salve aí pra vocês, companheirada. Um pessoal lá de Franco da Rocha, vizinhos do presídio ali, do Dom Tomás Balduino, literalmente vizinho do presídio, né? Era uma fazenda pública, inclusive tinha uma terra abandonada pública, a gente conseguiu transformar no assentamento. E outro pedacinho da fazenda virou presídio de Franco. Salve aí pro pessoal do Dom Tomás. E tem uma ocupação ali em Perus, dentro da cidade de São Paulo. Uma ocupação emblemática ali no Rua Urbano, Pedro Urbano. De um lado é uma fazenda, do outro é uma quebrada, do outro é a indústria. E a Anhanguera passando do lado ali no quilômetro 28,5 da Anhanguera, que é a ocupação Irmã Alberta. São nomes da cooperada da Teologia da Libertação, né? Alguns padres de luta, o Dom Pedro tá vivo até hoje, foi lá pro Mato Grosso do Sul tocar a luta junto com os Guarani Kaiowá. 15, 30 ameaças de morte acumulada nas costas. Foi esse pessoal que é sangue nos olhos, né? Mesmo sendo da teologia. E, bom, são esses três espaços. Eu, particularmente, tô junto com outro companheiro na cidade com a tarefa de fazer a ponte Campo Cidade mesmo. De fazer a produção da nossa regional e de outros espaços também chegar aqui, encontrar a vazão, ser comercializada. Porque com o fim das políticas públicas que a gente estava conversando no antes do intervalo, a gente está tendo que dar nossos pulos, né? E aí a proposta é fazer grupos de consumo, grupos de venda direta, enfim, daí eu tô nessa função agora. Mas a nossa regional é isso, esses três espaços. E tem a única comuna urbana da MST, que é a comuna de Jandira. Fica aqui também na região oeste, né? São Paulo, da Grande São Paulo. E a única experiência urbana, além tem uma no Ceará também, mas só essas, do MST, né? Existe o MTST, que é um movimento que a gente ajudou no comecinho, lá antes de eu sair das fraldas, a construir. Mas com o tempo foi se tornando um movimento próprio, né? Hoje isso é um movimento primo, né? Não é o MST, é outra questão. O Boulos não tem nada a ver com o MST, são companheiros de trincheira na luta de classes, né? Então o MST não tem muita questão, o nosso movimento não tem muita questão urbana, né? Nossa questão é mais rural, mas tem essa experiênciazinha de Jandira. Essa é a nossa regional. E acho que eu respondi essa pergunta, mais ou menos.
Sim, sim.
Luca, queria que você compartilhasse com a gente também um pouco da atuação de vocês em relação a alimentos orgânicos, né? Acho que tanto no plano nacional como aqui em São Paulo, pensar na Feira da Reforma Agrária, que é um evento que bomba a Água Branca lá, né? Os dias que fica lá, é muito difícil conseguir até entrar lá na Barra Funda, porque é muito cheio. Compartilha com a gente um pouquinho do plano nacional e aqui em São Paulo também.
Legal, Cone, ótima pergunta. Bom, quando o MST surgiu, não necessariamente havia a pauta da agricultura orgânica ali, né? A questão era a reforma agrária, então era distribuição da terra mesmo. Importante dizer a reforma agrária que a gente... Vou abrir um parênteses aqui, mais um, tô abrindo vários. Mas é importante abrir esse parênteses, né? Quando a gente conquista um assentamento, a terra não é do sujeito ali, do indivíduo assentado, não. A terra é do Estado, é uma concessão de uso que a pessoa tem enquanto ela estiver produzindo. Então, por exemplo, sempre se fala, não, o cara quer ocupar a terra para vender. Não, é impossível ele fazer isso.
Não tem como, ele não tem a propriedade. Ele tem uma concessão de uso do Estado, né? Ele não tem um título de propriedade. Então a terra não é mercadoria para o MST. A terra é direito, né? Substrato para a vida, né? Não é a troca de acumular mais capital em cima. Não é possível isso. Mas, bom, quando surgimos lá em 84, 85, a questão era a reforma agrária, né? E uma cidade igualitária, mais justa. Com o tempo, a gente foi percebendo, por dois grandes motivos, que não dava pra gente competir com o agronegócio. Não dava pra gente fazer agroindústria e competir puramente com o agronegócio. Mas você tem um desenvolvimento de agroindústrias, tem grandes saltos nesse sentido, né? Produz leite, derivados, iogurte, tem até o Terrinha, que é o todinho, entre aspas, do MST. É bem melhor que todinho. É, mas a competição é injusta por dois motivos. Um que eles têm mais capital, investem, enfim, fazem o que quiserem. E outro que o modelo de produção do veneno, do agronegócio, né, é um modelo voltado para as grandes monoculturas mesmo. Então você vai lá numa agricultura familiar com seus 3 hectares, 1 hectare e meio, que é a nossa regional aqui em São Paulo, é assim, são as comunas da terra, né, que a gente chama, pequenos lotes e algumas áreas coletivas. Não tem como plantar soja e sabe, achar que você vai tirar renda com isso. Então a gente começou a pensar que, ó, não dá pra gente querer ser eles, né? A gente nunca quis ser eles em termos de capital, em termos de poder, mas de produção também não dá pra gente querer ser, produzir que nem o agronegócio. A semente transgênica, o que ela faz? Ela aguenta mais veneno. Ela não é uma semente melhor, né? O alimento transgênico não é um alimento melhorado geneticamente. Não, a modificação genética é pra aguentar mais veneno. E o veneno mata os companheiros que estão trabalhando lá, né? O agronegócio não é o dono que tá lá morrendo aplicando veneno. Mas a gente tem mais de 200 mil casos de mortes por toxicação aguda com veneno. Do agricultor aguda, tá lá aplicando e câncer, enfim. O consumidor tem vários problemas também, mas pro agricultor ele tá respirando literalmente o veneno. Então não dava pra gente simplesmente reproduzir esse modelo de agricultura, né? Além da questão de saúde pública também, né? Mas não tem como no assentamento de 3 hectares a gente aplicar veneno e querer tirar a produtividade, não tem. Então a gente começou a desenvolver a agroecologia, que é uma forma de trabalho muito melhor em vários aspectos, de saúde pública, de biodiversidade, porque é uma outra relação ser humano-natureza, não tem como comparar, né? É uma outra, se eu posso dizer assim, uma outra racionalidade, né? A gente não vê a natureza tentando domar ela e deixar ela, sabe, como se fosse uma rua com asfalto. Não, a gente tenta trabalhar com a natureza a nosso favor e com as variabilidades e ciclos dela, né? Então, se tem um declive, vamos usar para carregar água no declive. Se tem tal espécie, vamos colocar outra que junto, pode ter uma bactéria na raiz dela que ajuda a outra a se desenvolver. Se tem uma árvore grande aqui, vamos plantar uma planta aqui que pode se desenvolver com sombra. Se aqui tem um descampado, opa, vamos fazer uma agrofloresta. Então, aproveitar a sinergia, né, da interação entre as plantas. O MST vem desenvolvendo isso do começo dos anos 2000 para cá. E hoje a gente é o maior produtor da América Latina de arroz orgânico, no Rio Grande do Sul. É onde se produz. O estado de São Paulo, a maior concentração de áreas de agroflorestas, eu explicando melhor para os ouvintes, são florestas comestíveis, né? Florestas, você é arquiteta, você desenha elas para as plantas interagirem entre si. Então tem uma mamão ali, a manga do outro lado, um arbustinho de café aqui, tudo pensado, né? E experimentado na prática, né? Então a maior área de concentração de agroflorestas no estado de São Paulo são nos assentamentos do MST. Então é um grande orgulho fazer parte, né, disso tudo e propor um outro modelo, né, de alimentação para os consumidores finais, de trabalho, né, porque a agroecologia, estava falando, é mais do que só ser sem veneno, é trabalho, uma relação cooperativa entre os trabalhadores sem patrão, trabalhando em cooperativas entre si e cooperando com a natureza também, né, não tentando competir ou domar a natureza. E uma outra relação também de desenvolvimento tecnológico, né? Então, de pesquisa, de como você aproveitar um recurso, de como você pegar a água. Não são aquelas grandes maquinários que servem ao agronegócio que vão servir pra gente, né? Além disso, o agronegócio tem um modelo de plantio e de venda. Compra uma semente que é, por exemplo, é híbrida. Então tem que comprar sempre a semente. A semente híbrida não dá uma semente que você possa usar depois, né? É conceito de híbrida. Você não consegue aproveitar e você fica dependente de uma cadeia produtiva que vai parar na Monsanto, que hoje é Bayer também, vai parar nos grandes multinacionais, em oligopólios, que fazem da agricultura um negócio de acumulação de capital. E pra gente, a agricultura é, antes de mais nada, um direito ao alimento, à vida, né? Então, a gente não quer entrar no círculo, no círculo de acumulação do capital. Com algumas mudanças de lei, estão tentando, não sei se ficaram sabendo, mas estão tentando dificultar a venda de alimentos orgânicos nos supermercados, né? Não é proibir, mas é dificultar. Só vai conseguir vender aquele que tem uma certificação mais complexa, que é cara. Ou seja, estão tentando transformar a agricultura orgânica pela sua própria natureza de trabalho, né? Que é você ter um trabalho um pouco mais intensivo de recursos humanos, das pessoas ali, né? Sem... Você tem que estar lá, você não vai por veneno, você tem que estar lá cuidando, fazendo manejo no dia a dia. Então, dialoga muito mais com a agricultura familiar do que com os grandes negócios, assim, né? Mas a certificação, por outro lado, você tem que ter um investimento, tem capital, você tem que investir em negócio, capital de giro. Então, vai acessar o mercado só que está capitalizado com essas mudanças na lei. Tentando transformar a natureza da agricultura orgânica num negócio voltado para acumulação de capital também. Mas a gente não vai deixar. Então, bom, é isso. A gente produz arroz orgânico, soja orgânica. Tem experiências nossas de produzir óleo de girassol orgânico com o trator que faz o trabalho no assentamento aqui no interior de São Paulo mesmo, em Itapeva. Várias experiências de biodigestor, de cisterna, de ferro-cimento, aproveito de água da chuva. Então, eu tô no campo de desenvolvimento científico mesmo. Assentado, ele é um sujeito com seus saberes, né? Ele... junto com um técnico ou sem um técnico, desenvolve, faz pesquisa ali todo dia, uma pesquisa, né? Uma relação que ele, que não é um trabalhador assalariado, explorado, tendo que fazer alguém lucrar, não, ele tá lá no lote que ele tem a concessão de uso dele pra criar a vida dele, né? Então ele vai desenvolvendo várias técnicas, a gente vai trocando entre si, e é isso que é a produção agroecológica, né?
E a feira aqui na Barra Funda, Lucão?
Ah, legal. Esse ano houve a terceira Feira Nacional da Reforma Agrária, né? Um mega evento, né? Na última feira tava o Mujica aí. Nessa feira também tava. Eu não conhecia, né? A Paola Carosella do Masterchef. Eu nunca tinha visto. Mas parece que ela é legal, assim, de posicionamento político, assim, de uma alimentação saudável. A fala que ela fez lá, pelo menos, foi boa. Não conheço ela. Mas é um mega evento, girou mais de 150 mil pessoas lá e vem todos a produção de todos os estados do MST pra cá. Então, você pode pegar o açaí, você pode pegar a nossa alface aqui da Grande São Paulo, você pode pegar a castanha do Pará, o arroz e o suco orgânico do Sul. A gente comercializou muita coisa e mais que comercializar no sentido de venda, é um espaço de diálogo mesmo, na sociedade civil, de você ir lá e comprar e conversar com quem produziu, com quem tá lá apoiando, com a realização, saber um pouco mais do estilo de vida daquela pessoa. Você entra na feira, muda a sua relação com o tempo, né? Não é ir no supermercado ali com um cronômetro e tem que... Não, você tá lá vivendo uma outra realidade, que é a realidade de campesina brasileira. Tinha culinária da terra também nessas últimas duas feiras. Na primeira eu acho que não tinha, se não me engano. Então você podia saborear pratos típicos dos estados também. É um espaço muito importante de diálogo mesmo.
Bom, agora vamos ouvir mais uma música. Agora, normalmente, a gente, pra quem não sabe, a gente coloca as músicas temáticas com o que a gente tá entrevistando. Aí hoje a gente tá pegando coisas ligadas ao MST, aos campesinos. E a gente vai tocar agora o Rage Against the Machine, People of the Sun, que foi uma música que eles ofereceram, não sei qual evento que foi, foi Lollapalooza, Rock in Rio, enfim, não lembro muito bem, mas foi a música que eles ofereceram aos companheiros do MST. Então vamos tocar aí o Rage Against the Machine agora.
Pull it out.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com o Luca do MST trocando uma ideia aí. A gente acabou de ouvir o Rage Against the Machine com Paw of the Sun. Continuando a conversa um pouco, Lucas, tô viajando. Sobre onde vocês vendem as coisas, porque você falou que tinha o Todinho, que tinha fazendo um trabalho de distribuição. Fala um pouco mais sobre isso pra gente.
Legal. Minha tarefa específica, né, que eu tô tocando mais focadamente hoje, é de fazer essa ponte com a cidade, como eu vinha falando mesmo. Então a gente tá fomentando grupos de consumo em espaços, assim, sindicatos, associações de bairro. Então tem um grupo de consumo do movimento ali no Sintusp, no Sindicato dos Trabalhadores da USP, no SASP, que é o Sindicato dos Arquitetos de São Paulo, no Brasil de Fato, que é uma mídia alternativa, né, importante, contra-hegemônica, aí, que nem vocês. Em alguns outros espaços que eu não estou lembrando agora de cabeça, na Casa do Povo também tem um grupo de consumo do movimento. Aí tem uma lojinha chamada Armazém do Campo, ali nos Campos Elíseos, que é um café, bar e loja da reforma agrária ao mesmo tempo. Então a gente fornece boa parte da assinatura lá. Mas quem quiser acessar um consumo direto mesmo da Regional Grande de São Paulo, tenta entrar em contato aí com a gente nas nossas meios de comunicação que estão sendo criados. A gente está criando uma página no Facebook, provavelmente vai chamar Terra e Liberdade. A gente está criando para esse mês de julho. Talvez até o programa aí ir ao ar a gente criou. E a gente também pode deixar contatos aí com o Suna, com o Cone, aí, com o pessoal da rádio todo, pra galera que a gente tem se organizado de maneiras precárias por enquanto, né? Grupo de WhatsApp, telefone mesmo. E acho que ao vivo não rola muito passar. Mas, enfim, quem quiser, procura o MST, tem o site do MST, tem o MST no Facebook. Procura dar um salve lá que vão acabar repassando pra gente. E é isso, a gente tem vendido cestas, né? Tem frutas, legumes, verduras, tudo sem veneno, a um preço acessível. A gente entrega, além do Armazém do Campo, a gente entrega para os atravessadores também, né? Mas a gente está visando construir mesmo uma cooperativa de distribuição ao longo desse fim de 2018, começo de 2019, para que a comunidade saiba como acessar essa atividade e possa, por um preço justo também, e possa estar consumindo os nossos.
A gente vai colocar na descrição do programa, a gente coloca lá uns links para entrar em contato. Eu já peguei a cesta e vale a pena. Minha mãe ficou bem mais feliz comigo quando eu cheguei com a cesta lá em casa. E aí, fazendo mais uma pergunta sobre agora tem bastante na mídia sobre a PL dos agrotóxicos. Não sei muito bem se é esse o nome, mas o que se trata isso e qual que é o posicionamento do MST em relação a essa PL?
É o PL 6299, se não me engano, né? É um deputado do agronegócio do Paraná. É uma PL, um projeto de lei que está propondo algumas coisas absurdas. Primeiro que é flexibilizar a questão da necessidade de você ter um registro para poder usar o agrotóxico. Então, hoje no Brasil você passa por um processo que é a Anvisa, o IBAMA, alguns órgãos da segurança da saúde pública, né? Interferem e estudam o agrotóxico para saber se ele se não é um veneno, se é uma coisa que pode fazer mal para a saúde. Faz mal para a saúde, faz, né? Mas tem uma questão de saúde pública envolvida. Com esse PL, você flexibiliza essa necessidade do registro. Você pode ter um registro temporário. Temporário entre aspas. E aí, esse registro, se você comprovar que tem algum país da OCDE que já tem o registro, pronto, tá valendo. Você já tem o registro temporário. E aí, até a Anvisa conseguir se posicionar contra, já vai ter perdido no lobby ali com as grandes empresas. É importante falar que os agrotóxicos, que segundo esse PL são chamados de agentes fitossanitários, muito bonito, né? Mas esses venenos, eles são originados da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, das armas químicas mesmo, né? Do napalm que matava o pessoal no Vietnã. Acabou a indústria da guerra para arma química, virou proibido, formou-se a indústria dos agrotóxicos, né? Então eu tô flexibilizando isso, em primeiro lugar. Segundo lugar, o registro dos agrotóxicos hoje, você tem que dialogar, tem que ser na Anvisa e no IBAMA em alguns casos. Anvisa, Vigilância Sanitária, Saúde Pública, IBAMA, Meio Ambiente. E com esse PL não, vai ser no MAPA, no Ministério, justamente no Ministério do Agronegócio, cujo ministro é o Blairo Maggi, conhecido por todos como o Rei da Soja, né? Um dos grandes latifundiários do Brasil. Ou seja, quem vai aprovar ou não o agrotóxico é o latifundiário que põe o agrotóxico na soja dele. Além disso, tem toda a questão de dificultar o acesso aos orgânicos no mercado, está vindo junto, né, com esse PL. Então uns chamam de pacote do veneno, outros chamam de pacote do agrotóxico, e é um grande retrocesso. O MST junto com a Anvisa, com o IBAMA, com a Fiocruz, com o Instituto Nacional do Câncer, com a FAO da ONU, não é nem revolucionário, é questão de saúde mesmo, gente. Junto com todos esses órgãos, se posiciona radicalmente contra. Então tem a campanha permanente contra os agrotóxicos na internet e a hashtag contra chega de agrotóxicos, hashtag chega de agrotóxicos. Você pode achar mais informações, mais estudos sobre o tema. E é bom se informar e não deixar isso passar, porque assim como a reforma agrária é uma pauta da nossa sociedade e não só do Sem Terra.
Luca, em nome do Desobediência Sonora e da Antena Zero, a gente queria muito agradecer sua presença aqui hoje, nesse domingo aqui à tarde, né? Então, não sei se você tem algum último recado para deixar, mas o nosso muito obrigado pela sua presença aqui hoje, Luca.
Pô, Cone, eu que agradeço. Eu deixaria só um singelo recado pra galera que tá ouvindo, de não caia no que a mídia hegemônica fala sobre os movimentos sociais, sobre as lutas populares. Tentem dialogar com a gente. E é isso, companheirada. Um abraço para todos.
Semana que vem a gente está de volta. E para acessar outros trabalhos do Desobediência Sonora, desobediênciasonora.milharal.org.
E os programas vão ao ar às quintas-feiras, às 18 horas, no antena0.com. E quem não conseguir ouvir na hora, pode, além de entrar no site que o Cunha acabou de falar, entrar no Mixcloud e procurar lá Antena Zero, e daí vai ter todos os programas de vários assuntos, e um deles é o nosso. Valeu, gente.
Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuk.
Você está na Antena Zero.
Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.